três meses.
Rock.
Chama mesmo. Vamos conversar isso na mesa. Vamos
conversar com a gente. É.
Boa tarde a todos. Pedi ao senhor secretário que faça leitura da chamada inicial.
Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio,
presente.
Chiquinho de Assis,
presente.
Zé do Binga,
presente.
Zé Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, Roberto Leandro,
presente.
Paquinha,
presente.
Maurílio Zacarias,
presente.
Nicodemos,
presente.
Solange,
presente.
Tiago Mapa e Wander Albuquerque. Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, declaro aberta esta reunião. Senhor secretário, fazer leitura.
Expediente.
Da pequena pauta de expediente que tem hoje.
Veto total à proposição de lei número 4. Institui o dia do limpou geral e da outras providências, autoria do prefeito municipal.
Nomeio uma comissão especial para analisar esse veto. Nomeio o vereador Tiago Mapa, o vereador Paquinha e o vereador Chiquinho de Assis.
Indicações.
O senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Tribuna Livre, é esse mesmo?
Indicação 269 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente indicação ao prefeito municipal, solicitando ao mesmo a construção de guarita na localidade do Maracujá, distrito de Amarantina, próximo à entrada do Gurpiara. Tal justificativa se faz necessária, pois o ponto de ônibus fica distante de qualquer tipo de abrigo e é muito desconfortável para os moradores que não têm onde se esconder das chuvas e do sol. Indicação da vereadora Solange.
Em discussão, a indicação número 269 da vereadora Solange.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite à plateia presente, boa noite a todos os ouvintes. Senhor presidente, bem lido aí pelo nosso secretário, né? A justificativa já diz tudo. Que a necessidade de uma guarita, né? Ou um abrigo ali para a comunidade do Maracujá, na altura ali dos moradores de Gurpiara, uma vez que eles aguardam ali pelo ônibus e, no entanto, não tem lá nenhum guarda-sol, como diziam os antigos. Então, a necessidade de se estar construindo uma guarita. E peço aí, né? Que o prefeito realize lá a necessidade, nem a vontade, mas a necessidade das pessoas que moram ali e precisam de ficar aguardando ali o horário do ônibus estar passando.
Continua em discussão. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 270 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando troca de tampa de bueiro na rua Manuel Francisco, próximo ao número 35, bairro Bauxita. Refazer toda a canaleta de escoamento de água da escadaria Manuel Francisco Gomes, bairro Bauxita. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Indicação do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, indicação número 270 do vereador Alisson. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 274 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie as seguintes reivindicações. Construção de rede fluvial e de calçamento na rua Nossa Senhora dos Prazeres, no bairro Nossa Senhora do Carmo, a pedido dos moradores que estão necessitando urgente de tais benfeitorias. Indicação do vereador Paquinha.
Em discussão, indicação do vereador Paquinha, número 274. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, plateia, boa noite. Essa indicação foi feita ano passado, no governo passado, e essa rua está em péssima situação, continua na mesma coisa. O vereador Gugu já cobrou aqui.
Luiz também.
Luiz Gonzaga também cobrou. e os moradores, com essa chuva, devido a essa chuva, só piorando essa rua, senhor presidente. Eu gostaria que o prefeito Ângelo Osvaldo, com sua equipe, o secretário do... Prefeito Zé Leandro, desculpa. Prefeito Ângelo Osvaldo aqui não fez, estava na minha cabeça aqui. Não fez essa rua tão pedida dos moradores. Então a gente pede ao prefeito Zé Leandro para que... Caráter de urgência. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Como o vereador Paquinha disse, no início dos nossos trabalhos, em janeiro, nós fizemos essa indicação. Na semana passada, o vereador Luiz Gonzaga também. Isso era uma reivindicação dos moradores há mais tempo, que o vereador Paquinha, no seu primeiro mandato, também fez isso, né, Paquinha? E nós conversando hoje, eu disse que eu solicitei à prefeitura também que, se fosse possível, passasse uma máquina, pelo menos para melhorar as condições daquela via, enquanto não se toma uma providência definitiva para aquele local.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, plateia presente. Quero destacar aqui a presença dos alunos de administração pública da UFOP do quinto período, ouvintes da rádio. Queria aproveitar que o vereador Paquinha também já tinha feito um pedido para arrumar a rua Francisco Isaac, né, e infelizmente nada, foram lá, tamparam o buraco, tudo. O senhor também, vereador, já tinha pedido lá no Cochicho. E está lá um caos, não tem como os moradores passar, os moradores estão com medo de não conseguir mais subir ali nesse período de chuva. Ali já é preocupante o estado ali. Queria ressaltar isso, esse pedido, vereador Lito, levar esse pedido com carinho, para o prefeito olhar carinho isso lá, o povo já sofre lá pelo nível da rua, a dificuldade. Olhar isso com carinho, destacar isso aqui. Obrigado.
Continua a discussão. Foi feita uma manutenção lá, vereador, como o senhor próprio disse, mas... No mesmo dia, deu que não foi um serviço bom que fizeram lá e já deu esse problema. Agora, temos que... Vamos ver até onde que essas reuniões da Câmara atendem, não, alcança, para que o empreiteiro que está responsável lá na prefeitura, não sei se é a empresa lá do Valadares ou qual empresa que é, que vá lá na rua Francisco Isaac amanhã, e que refaz a manutenção lá novamente. Sabemos que aquele material básico que tem lá, ele já é meio complicado, que é um felito, mas se fizer bem feito, o chuva vai demorar a arrancar. Se fizer bem feito, igual se fizer tocado, primeira chuva que dá. E nós sabemos que a empresa Valadares não faz, né, serviço ruim, mas às vezes nesse dia foram lá e não fizeram bem feito. Então que volte lá a empresa Valadares e faça novamente esse serviço lá. Ontem eu precisei ir de lá, ontem à noite, e não pude subir lá, por volta de 9 e pouco da noite. Não pude subir. Né? Então, continue em discussão, apesar que essa indicação aqui não é da rua lá, é da rua Nossa Senhora dos Prazeres, lá embaixo, no antigo Pocim. Conheço muito lá, do lado da Premaf, essa rua aqui, onde mora o senhor Jair e outras pessoas. Preciso, com urgência mesmo, estive nessa rua ontem. Precária a situação lá. Sabemos que o secretário Du é bem intencionado, mas está muito técnico. Tem alguma coisa que tem que mandar fazer e executar. Né? Em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 271 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando providências para a realização de limpeza e capina no bairro Vila Samarco, na localidade de Antônio Pereira. Justificativa. Tendo em vista o excesso de mato e a proliferação de ratos, baratas e escorpiões decorrentes do mesmo, é que justifica esta indicação. Indicação do vereador Nicodemos.
Em discussão, a indicação 271 do vereador Nicodemos. Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação 272 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando providência para reforma e iluminação na quadra comunitária do distrito de Antônio Pereira. Justificativa, a quadra supracitada encontra-se em condições precárias, impedindo que os moradores façam uso da mesma. Indicação do vereador Nicodemos.
Em discussão, indicação 272, vereador Nicodemos.
Presidente.
Com a palavra, vereador Autor.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, rádio ouvinte. Público presente, essa indicação a gente teve ali na Rua da Lapa, ali, essa quadra ali na Rua da Lapa, Antônio Pereira, e está desdeixado ali, né? Faltando pintura, iluminação, não tem. Então a gente está pedindo ali, né, para que o prefeito dê uma olhada ali, nesse, né? Pede para dar uma olhada ali, e a iluminação e a limpeza naquela quadra. E voltando aí na outra indicação, Vila Samarco. Vila Samarco também hoje encontra. O jeito que está hoje, complicado. Né? Tem um morador lá que falou assim: a Vila Samarco era o bairro mais bonito de Ouro Preto. Eu falei: você falou verdade. Era, porque hoje não, né? Que eu lembro 12 anos atrás, 15 anos atrás, Vila Samarco era um brinco. Gente, né? A gente trabalhava aí na região e passava por lá. Realmente era bem cuidado. Estava na direção da Samarco, mas hoje não está mais. Entendeu? Então, e tem um bota-fora também lá que está complicado. A gente esteve lá olhando, já à noite, esteve olhando lá. Eles falaram que era lixo, mas chegou lá no entulho. Entendeu? Tem que voltar até lá na parte do dia para a gente olhar direitinho. Então a gente pede aí, né, o executivo aí para que dê uma olhada, para os meio competente aí, para dar uma olhada para, né, que possa fazer ali. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Boa noite, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, público presente, nossos assessores e assessoras, a todos que servem essa casa com carinho, nos ajudando, que atrás dos bastidores, se não fosse esse povo bacana aqui, que seria de nós, sim, essa assessoria maravilhosa da Câmara. A gente fica satisfeito com a indicação do nobre colega irmão Nicodemos, e sabemos que Antônio Pereira não precisa só disso. Antônio Pereira ficou esquecido nesses, ao longo de 12 anos. Ficou lá jogado aquele distrito que está em volta de uma das maiores arrecadações do município, das mineradoras, e vivendo uma situação de penumbra, situação em muitos lugares lá, até de subhumano. Esgoto céu aberto, e dentre outros fatores lá, saúde precária, inclusive foco de dengue, tudo sujo, a situação ali foi precária, ficou esquecido Antônio Pereira. Então esperamos agora que realmente possa chegar esse desenvolvimento ali, aproveitando a oportunidade das mineradoras estar de volta. Não é nada mais justo que aquele distrito ser um distrito olhado e também ali que as mineradoras façam as vistas de trazer a qualidade de vida melhor ali e até colocar uma condição de formação àqueles jovens e adolescentes que estão ali para serem aproveitados nas próprias mineradoras, aperfeiçoados na área que eles estão com déficit e aproveitar esses jovens ali, dando oportunidade aos jovens, aos jovens daquela região. Então, parabenizo o companheiro e espero que não fique só na quadra, não. Que melhore a escola, que melhore ali o calçamento, melhore os bairros ali que não são assistidos, a água que é péssima, sinal de televisão não tem nada, presta, não presta. Então, que vê, chega a melhoria ali, de vez daquele distrito que merece tanto. Está tão perto de tanto ouro e, ao mesmo tempo, pedindo, né, esmola ao Pires, dizendo entre aspas. É verdade. Está entre o ouro e pedindo esmola ao Pires para poder resolver os problemas. Então, espero que ali chegue a benfeitoria através do prefeito Zé Leandro, né, e dessa nova gestão que está aí. Obrigado.
Continue em discussão. Quem conhece bem o Pereira vai até entender o que a gente vai estar colocando aqui agora, o que o vereador Dentinho colocou, o mesmo as indicações do vereador Nicodemos, que a gente sabe que tem andado bastante também. A função do vereador é isso mesmo, está fazendo essas reivindicações, trazendo aqui para a Câmara e a gente encaminhando para o Poder Executivo. Quem conhece o loteamento novo no Pereira, né, é uma coisa desumana, né? Parece que nós estamos legislando, fiscalizando uma cidade do norte de Minas ou do Sudão, da África. Coisa... Eu já convidei o prefeito Zé Leandro para poder a gente fazer uma visita lá. Se for preciso, chama a Câmara também, se for preciso. Vereadores que interessarem a ir. Tivemos uma boa notícia do prefeito, na sua fala à imprensa, que o município já tem hoje em torno de 32 milhões de reais nos cofres públicos, que serão para investimento para melhor qualidade de vida das pessoas de Ouro Preto. E a gente fica aqui, vereador Dentinho, trocando algumas ideias com o próprio cérebro. Parece até louco falar isso, né? Mas louco é nós temos que ver a situação lá do loteamento do Pereira. E, inclusive, tem até um companheiro aqui, né, dois companheiros lá do Pereira, prestigiando a nossa reunião. E que milagre é esse? Que coisa é essa? Com 3 meses de governo, o prefeito Zé Leandro já tem 32 milhões em cofre. 32 milhões. Então, você imagina, vereador Zé do Binga, todos os vereadores que estão aqui presentes, você imagina o que, que é 8 anos com a cada um mês 11 milhões em caixa. Então, você põe aí, quem quer rápido em matemática aí, 8 anos dá mais ou menos aí 96 meses, se eu estiver enganado com essa matemática aqui. Isso mesmo, 96 meses? É, vereador Dentinho? É, né? 96 meses. E faz uma nova... Não. Fazendo para investimentos sociais no município. Não é só obra. Obra também precisa. Então, veja bem, com 3 meses, 32 milhões. Então, vamos pôr em torno de 10 milhões por mês. E vezes 96, vereador Chiquinho, já está fazendo as contas matemáticas lá na calculadora, dá quanto? Não estou falando de convênios, de dinheiro que veio do governo federal, estou falando arrecadação própria do município. Quanto que deu, vereador? Faça a matemática na calculadora. Não sabe nem ler esse dinheiro, né, vereador?
Eu não sei nem ler.
Vezes 10 milhões ou 11 milhões? É. Os nossos ouvintes já... 960 milhões. 960 milhões, vezes 10, né? Que o senhor fez, vezes 10. Então, o que foi feito em 8 anos para o Pereira? Numa arrecadação de 960 milhões em 8 anos. E nós sabemos que 70% dessa arrecadação vem do Pereira, que vem do Minério. 960 milhões que o ex-prefeito Angelo Oswaldo teve a oportunidade. Não estou falando em investir no Pereira 960 milhões. Poderia ter investido no Pereira 10 milhões. Gente, esse povo roubou demais da conta. Roubou muito. Dá 1 bilhão. Esse povo roubou demais. O prefeito Angelo Oswaldo, nós sabemos que ele não roubou, mas ele permitiu que o grupo dele roubasse demais. Nós fazíamos as críticas aqui na Câmara e ele falava que era ciúme da Câmara, de algum um ou dois ou três vereadores. E não era, gente. Não era. Fizeram a estação de tratamento de água no Pereira, que não tem água. Não tem água no Pereira. Vai. Nós temos que marcar para a semana que vem uma comitiva de vereadores poder visitar o Pereira, o loteamento novo e outras ruas do Pereira. Estive lá semana passada. Vamos lá para ver. Se haver, às vezes é crítica aqui. Gente, esse povo roubou demais. Polícia Federal prendeu segunda-feira aí uns prefeitos aí, mas tinha que prender aí esse prefeito. Polícia Federal só vem em Ouro Preto a passeio. Só passear, conhecer a cidade e ir embora. Não vieram. O que, que fizeram com o orçamento? Muito recurso que tem, que entra em Ouro Preto. Né? Fora os convênios que vêm de dinheiro do governo federal, dinheiro do Estado, 32 milhões com o prefeito, não é nenhum louco falar que tem esse dinheiro já em caixa. Obviamente, vereador Wander, que não é só para obra. O prefeito Zé Leandro já anunciou que vai dar o kit escolar para as crianças, vai dar o uniforme. Tem 6 anos que não dá um cadastro de uma conga na escola. Até isso eles comeram. Pois não, vereador.
Nos bastidores políticos a gente procura também as importâncias. Hoje me falaram que tinha um projeto pronto para captar uma água do Tripuí para melhorar a água de Ouro Preto. Aí chegaram o prefeito Zé Leandro, ele... O projeto está pronto, Samar? Está pronto. Quanto que é o projeto? 7 milhões. Pode executar a obra, então, ué. Se é água para o povo, vão resolver o problema. Aí, quando foram fazer a vistoria com os técnicos e tal, a nova gestão, iam fazer um projeto de 7 milhões, mas não tem água, não. O projeto é caro, mas a água não vai atender o que eles queriam. Olha para vocês ver o absurdo. Umas obras feitas de qualquer maneira, cara... E não ia resolver o problema. Então, as pessoas que estão à frente agora do SEMAI, umas pessoas que foram inseridas, que conhecem de canalização de água, falou com o Zé Leandro, né? Me falaram. Não tem jeito, Zé. Vamos pagar 7 milhões e vai faltar água. Tem que captar de outro lugar. Zé, então para a obra. Se fosse outros tempos, será que não faria? 7 milhões indo embora, como foi ali a ET. Que gastaram não sei quantos milhões ali. Materiais foram embora, rasgaram a cidade inteira. Trazeram um transtorno. Naquela época eu trabalhava no supermercado Ouro Preto. Para entregar minha lista. Um transtorno da cidade. Rasgou Ouro Preto aí fora. Tudo jogado fora. Então, uma brincadeira, uma farra que teve aqui. E faltou também fiscalização desta casa anterior. E hoje eu faço parte da comissão de fiscalização de obras públicas e já falei com alguns empreiteiros. Olha, quero somar com vocês, mas façam boas obras, senão serão realmente, né, onerados naquilo que estiver errado. É lamentável. 7 milhões que embora para os cofres públicos em uma captação de água que não tem água. É brincadeira. Então, essa casa tem que estar séria e fiscalizar mesmo. Obrigado pela oportunidade, a parte.
Então, finalizando aqui a fala do presidente, estou olhando aqui essa indicação belíssima do vereador Nicodemos. Olha bem, pedindo iluminação na quadra comunitária no distrito de Antônio Pereira. O vereador foi lá. Não tem iluminação na quadra do Antônio Pereira. Que coisa que deixaram para ele. Que era? Nunca teve. Triste essa situação. Nós vamos estar marcando com os vereadores para a semana que vem, para nós irmos no Pereira.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wander.
Presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Sideral e Província. Por isso, senhor presidente, que eu tenho certeza que essa Câmara realmente fará o papel dela. É o que nós temos feito aqui. Como a vinda aqui do cidadão Bruno, né, que ficou claro que veio aqui enganar essa Câmara, mentiu. As perguntas que eu fiz ao senhor Bruno... Né? Eu estava correto, já tem parecer jurídico sobre isso, né? Inclusive o parecer jurídico dessa casa. Então a nossa função, vereador Dentinho, é essa, é fiscalizar, para que não aconteça. Não aconteça o que aconteceu no passado. Nós não podemos nos omitir em relação a isso, né? Então que essa Câmara fique atenta a esses cidadãos, como esse senhor Bruno veio aqui, com uma finalidade apenas de levar, né, o dinheiro do município de Ouro Preto.
Permite uma parte, vereador?
Perfeitamente.
Se ele mentiu e se Vossa Excelência realmente tem fatos, não está levantando suposições...
Não é suposição.
Encaminhe, por favor, para a nossa Comissão de Fiscalização Financeira.
Com certeza.
Porque até que se prove o contrário, ele não mentiu aqui nessa casa, não.
Tem então, um parecer jurídico, inclusive, da casa.
Vossa Excelência,
tem
por
parecer
favor,
jurídico, inclusive,
não,
da casa.
Por favor.
Que ele mentiu, sim, senhor.
Por
e
favor.
Vou provar nessa casa.
Porque falar
estou,
mentira...
Não estou falando
aí,
mentira.
Mano. Falar mentira aqui na Câmara também... É quebra de decoro.
Então você que me prove que eu estou falando mentira.
Não.
Eu estou falando que o cidadão não. Bruno o mentiu. Senhor, estou falando que o cidadão Bruno mentiu, sim. Veio aqui com a finalidade de beneficiar a empresa Império.
Então,
e vou provar isso tanto no Ministério, tanto nessa casa.
Vossa Excelência
vou
tem
trazer,
que provar, ué.
Vou trazer o parecer, inclusive da casa.
Então,
do parecer jurídico dessa casa.
Traga o parecer.
Tá?
Porque senão
vou
eu vou entrar com a denúncia de quebra de decoro.
Me faça esse favor. Mentiu. Só para finalizar,
porque
ele mentiu, ele veio com a finalidade apenas de beneficiar essa empresa Império, né? São contratos
não,
irregulares.
Vossa Excelência não sabe
são
o que
contratos irregulares.
Vai me desculpar.
Você que não sabe.
Vossa Excelência está acostumada a fazer folhetinha
não, você,
aí,
você não, senhor.
E não assina o que escreve.
Presta atenção.
Sim, senhor.
Presta atenção, me prove isso. Me prove. Me
posso
prove.
Provar?
Então prova. Não faça denúncia falsa. Prove.
Por favor.
Prove. Não faça denúncia falsa. Prove. Então, para finalizar, esse Bruno veio sim com a finalidade de beneficiar a empresa Império. Como beneficiou? E os contratos são irregulares. E esses contratos são irregulares. E cabe, inclusive, a essa casa pedir a revogação desses contratos. Tenho certeza que o Ministério, se essa casa não fizer, o Ministério Público e o Tribunal de Contas o fará.
Vereador Wander, eu tenho certeza disso. Agora, a Comissão de Fiscalização Financeira, da qual eu sou o presidente, vai aguardar o seu relatório, porque Vossa Excelência está fazendo denúncias sérias aqui, e vamos aguardar o seu relatório.
Eu entrego isso aqui hoje ainda. Eu tenho um relatório, eu entrego isso aqui hoje ainda.
Continua em discussão o requerimento ou indicação, com a palavra vereador.
Eu não quero discutir, eu não vou discutir indicação, não. Mas só para chamar a atenção para um tema importante, eu acho até que é... Eu já participei de debates calorosos com o líder aqui também. Mas a gente tem que ter muita atenção, porque nós, enquanto, né, legítimos representantes da população, nós temos que ter essa liberdade, líder, com todo respeito. Só concluindo, porque eu não concluí, não.
Não, Vossa Excelência se dirigiu a mim.
Não, mas eu
tem toda a liberdade, vereador Chiquinho. Eu só acho, e tenho falado sempre o seguinte, nós, enquanto autoridades, nós temos que tratar as coisas em cima de fatos, sim, e não em cima de boatos.
Mas cabe...
Então, se mas o vereador eu... faz, ou qualquer um outro faz...
Só me dá uma parte?
Não, só para fechar aqui.
A palavra está com o senhor.
A palavra está com Vossa Excelência.
Então, deixa eu concluir.
Então, se tem alguma denúncia,
concluir, vereador.
Que formalize ela, ué.
Vereador Roberto.
Não, mas eu estou aqui comentando para todos nós, vereadores, em paz, vereador, estou em paz, comentando só o seguinte, eu acho que nós devemos ter essa liberdade até de elucubrar fatos, de trazer aqui possibilidades, e cabe a nós que estamos levantando a denúncia, sim, comprovar. Mas o que não pode haver, e aí eu só chamo a atenção do senhor nesse fato, é da gente usar do artifício legal, regimental, para, às vezes, coibir o colega de manifestar o seu livre pensamento. Então, ou seja, eu acho que nós temos que ser parceiros nesse ponto de deixar que as pessoas se manifestem, ter as provas nas mãos e analisá-las sobre elas. Então, o vereador Wander tem aí um fato, o senhor tem outro, acho que a gente tem que debruçar sobre eles e fazer valer o nosso papel de... parlamentar. Estamos aqui para falar. Obrigado, presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Wander.
Inclusive, senhor presidente, eu fiz um relatório, os advogados fizeram para mim, e eu pedi o jurídico da casa, o doutor Gustavo. Então, se o vereador tem dúvida, pergunte ao Gustavo, ou até trago que o Gustavo venha aqui agora para questionar
vereador sobre, Wander, sobre esses fatos. Eu não quero ouvir, eu quero o seu relatório, o seu encaminhamento da denúncia.
Sim, estou dizendo.
Por escrito e assinado, sim, por favor.
Sim, caminho isso hoje ainda, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 13 votos. Mas é mesmo, para se libertar um povo, não é fácil mesmo, não. Boa indicação do vereador Nicodemos, volto a falar novamente, mas há um descaso de governos passados enorme com a questão do Pereira, e sabemos que aquela região lá é uma região rica em recursos minerais, mal de nós se não fosse aquelas regiões lá, uma parte também vem lá de Miguel Burnier, e o descaso dos governos passados com aquelas regiões. Então, tem que ser discursos... acalorados mesmos, e porque de um requerimento, de uma indicação, que é uma indignação com a situação lá do Pereira, gera essa discussão mesmo, mas respeito o vereador Roberto, vereador Chiquinho, vereador Wander, isso aqui é caso dos debates mesmo, com a palavra a vereadora Solange.
Senhor presidente, sabemos nós que vai ser montado lá um centro administrativo, não é isso, senhor Antônio Pereira?
Vai.
Através desse novo projeto Zé Leandro. Então, vamos aproveitar esse calor aqui e pedir a Zé Leandro que coloque lá pessoas que realmente vai trabalhar, que vai honrar com o Pereira e vai trazer para o Pereira ali, né, através do centro administrativo que vai ser lá, né, esperamos nós que seja lá um braço da prefeitura e que realmente houve e traz melhorias lá para aquela região. Então, vou deixar aí um pedido para que Zé Leandro, ao nomear, ao, né, colocar pessoas lá nesse centro administrativo, que coloque pessoas capacitadas, que não coloca pessoas para preencher cadeira, não, mas sim para trabalhar.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da próxima indicação.
Indicação 273 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao Prefeito Municipal, solicitando junto à Secretaria Municipal competente providências para execução da Rua São Miguel Arcanjo, bairro Água Limpa, de Capina e Operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua, instalação de lixeira de frente ao número 143 e construção de boca de lobo de frente ao número 46. Justificativa. Em visita à Rua São Miguel Arcanjo, foi possível constatar inúmeros problemas. A referida rua está tomada de mato, não existem lixeiras e na altura do número 46 já existe um buraco no calçamento devido à falta de uma boca de lobo, por onde possa ser feita a drenagem de água que desemboca em grande vazão para a rua, sobretudo no período chuvoso. Observação em anexo fotografias da rua. Indicação do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão e indicação, presidente. Com a palavra, vereador Autor.
Boa noite, vereadores, vereadora, público presente, rádio ouvintes, internautas. Estava calor da discussão, até esqueci de me dirigir a vocês aí. Alguns eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Presidente, essa a rua São Miguel Arcanjo, uma rua importante para a nossa cidade, né, na localidade ali da Água Limpa, entre Água Limpa, Campo do Raimundo. A rua, inclusive, onde morou o presidente Getúlio Vargas, quando estudou em Ouro Preto. Foi num casarão acima ali, então, uma rua importante. E essa rua, há anos, presidente, essa também não é uma indicação, é uma indignação também, né? E eu acho que está na hora, essa rua, a grande preocupação, porque ela é muito íngreme, é uma rua de desafogo do tráfego, e o mato faz com que o pneu do carro perca aderência. E ela já é uma rua muito perigosa, não sei quem já desceu por lá, várias pessoas têm até temor de descer nessa rua, então a gente está pedindo a capina. Passa, próximo. Observem ali, senhores vereadores. Nesse trecho, presidente, o senhor vai gostar disso aí, nesse trecho aqui. Inclusive, alguém escreveu aqui no murinho assim, ó, lixo. Então, a gente está solicitando uma lixeira, porque a comunidade até já se organizou, o vizinho que fica aí não reclama do lugar do lixo ali, já está... Tem aqui, é o mais difícil, ninguém quer o lixo na porta da casa dele. Então, ali já está organizado, a gente só precisa de uma lixeira. A questão da capina... Tem mais uma? Ah, não, isso aí. Então, peço aos vereadores que colaborem com o seu voto, isso é um pedido de toda a comunidade da rua São Miguel Arcanjo, que já está sofrendo com a Tomé Afonso, com essa rua dá na Tomé Afonso, por um erro de projeto, a gente vem percebendo, né, no nosso diálogo com a Secretaria de Obras. Então, que eles tenham menos essa rua aí com segurança. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 275 de 2013. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao setor competente para que seja feita a operação tapa-buraco nos calçamentos em todas as ruas necessárias no distrito de Cachoeira do Campo. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores que, por falta deste benefício, estão correndo risco de acidentes. Indicação do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, a indicação, com a palavra, vereador autor Zé Maria Germano.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvinte da Rádio Província Sideral, o motivo de eu ter feito esta indicação é porque a maioria das ruas, né, é, com calçamento, né, está bastante esburacada em Cachoeira do Campo. Eu tive elogiando, né, o prefeito, até o líder, também o Roberto, nosso companheiro aqui, vereador, que os asfaltos lá da Rua 1, Rua 2, Rua 7, né? É, Rua 1 também do Alto Belém, estava muito esburacado, mas foi executado, feito um serviço até bom lá, a operação tapa-buraco no asfalto. Agora está faltando, né, a operação tapa-buraco nas ruas de calçamento, né? Então, o motivo que eu fiz esta indicação, tem uma rua subindo lá para Rua São Francisco, sai da Avenida Pedro Alesne, subindo ao bairro São Francisco, e também dá acesso ao bairro Vila Alegre, né? Que ali é tão, tem tanta lombada, bifurcação, né, nesta rua, e lombado que quase não dá nem para fazer a operação tapa-buraco ali, quase está precisando de remover, né, aquele calçamento e fazer de novo. E a reivindicação muito da comunidade lá é até pavimentação asfáltica, né, para atender melhor lá a comunidade. Não sei se a base lá, isso há muitos anos que foi feito esta pavimentação de pedra lá. Então, acho que a bala não foi bem feita, não está nem aceitando mais a operação tapa-buraco, né? Mas acho que depois a gente vai fazer, acho que eu vou para reforçar, eu vou desta rua, né? Vou fazer outra indicação, já pedindo novas pavimentação, né? Pedir removeção do calçamento lá, para ser feito o calçamento de novo, por motivo que eu volto a dizer, não está aceitando mais reforma nesse calçamento. Eu gostaria de pedir os companheiros, né, o vereador, para aprovação desta indicação. Eu creio que o prefeito, né, Anjo Osvaldo, começou a trabalhar no Parque Cachoeiro do Campo e vai continuar, né, a trabalhar para nós lá. E também a superação está buraco nas ruas de caçamento. Eu creio que não vai demorar começar também. Muito obrigado.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos.
Vou consertar aqui. Eu falei o nome do prefeito errado.
É porque o senhor já foi vereador com ele também, doutor?
Não, até não é saudade, porque a gente já falou muito nele aqui também, né? A gente falou mais nele do que no prefeito Zé Leandro. Muito mais nele. Então, a mente tá assim. Mas a elogia aqui foi para o prefeito Zé Leandro, sua operação está buraco no asfalto, né? E creio que também ele vai... operação está buraco dos caçamentos lá também, eu vou elogiar também, mesma coisa que eu elogiei na operação Tapa Buraco lá no asfalto. Muito obrigado.
Costumo a gente às vezes lembrar de coisa ruim também, aí eu perdoo o vereador Zé Maria.
Continuar aqui.
Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, por favor.
Está faltando só uma indicação, vereador, aí a gente já abre já a palavra para o senhor.
Indicação 276 de 2013. Senhor presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao setor competente para que sejam tomadas as providências necessárias citadas abaixo no povoado de Botafogo, distrito de Rodrigo Silva, subdistrito. Colocação de aproximadamente 5 postes da igreja ao povoado e extensão de iluminação pública em toda a localidade. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores, uma vez que a comunidade tem aproximadamente 10 residências que não utilizam deste benefício, que ficam sujeitos a vários riscos, como de serem ofendidos por animais ou de serem assaltados, já que a mesma não tem iluminação, o que facilita a ação de marginais. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, indicação número 276, com a palavra vereador autor Zé Maria.
Esta indicação eu fiz por motivo que na campanha eu tive passando lá nessa localidade, né? Subdistrito, podemos dizer, subdistrito de...
Rodrigo Silva.
Rodrigo Silva, é. E a comunidade lá, né, me reivindicou, né, pediu que eu fizesse essa indicação para iluminação pública, que lá não tem nenhuma luminária nesta rua, né? Lá só tem uma rua mesmo, né? Tem mais ou menos umas 10 a 12, né, residências, né? E não tem nenhuma luminária. E mesmo os postes que tem lá não estão na rua. A maioria está fora da rua e foi puxado. Lá tem alguns postes, parece que é a comunidade mesmo que colocaram, né, os postes lá fora da estrada, né, tipo uma gambiarrazinha de iluminação, né? Atendendo lá umas 5 casas, né? E lá é um subdistrito até, né? É muito bom, né? Um pessoal, né, bom que mora lá. E parece que não tem. Parece que está sendo a primeira indicação que está sendo. A segunda, né, que eu fiz uma pedindo capina e limpeza do cemitério lá, nessa localidade, né, de Botafogo, né, nesse povoado. E agora estou fazendo nessa indicação para extensão de iluminação, né, e iluminação pública lá que não tem nesse subdistrito, né, de Rodrigo Silva. Também gostaria de pedir os companheiros para nos ajudar na aprovação desta indicação, né, e para que a comunidade lá possa receber, né, este benefício. Muito obrigado.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. Com a palavra, vereador Vander.
Presidente, eu estou aqui com com a minha assessoria jurídica, né, que eu informei, procurei saber a respeito das palavras aqui do senhor Bruno, né, eles me deram um parecer, e aqui fala que as perguntas que eu fiz para o senhor Bruno eram verdadeiras, né, que o senhor Bruno mentiu aqui, ou ele não conhece de lei, das duas, uma, ou ele mentiu, ele não conhece da lei. Inclusive, trouxe esse parecer jurídico para também o jurídico da casa, né, que confirmou. Então, esse aqui é um resumo. Vou pedir ao serviço da casa que passe para cada um dos vereadores, né, para que essa Câmara se posicione e tome as devidas providências. Eu não iria, inclusive, fazer isso hoje. Isso seria feito na próxima terça-feira. Né? Inclusive, até conversei com o presidente sobre esse assunto, porque eu queria passar isso para todos os vereadores. Estive conversando também com o vereador Wallace sobre esse assunto, né? Então, eu queria conversar com todos os vereadores sobre esse assunto. Porque o correto disso aqui é que sejam revogados esses contratos, porque, volto a afirmar, são irregulares, foram direcionados. São irregulares e foram direcionados. Então, cabe a essa Câmara fiscalizar. Então, eu vou peço ao serviço da casa que passe uma cópia para todos os vereadores, né? E a gente aguarda aí que a devida comissão, né, tome as devidas providências para que a gente possa realmente cumprir o nosso papel aqui, primeiro, que é de fiscalizar. Muito obrigado.
Vereador, o problema é que isso aqui não tem um relatório, quem é que fez isso aqui, não está nem assinado.
O senhor poderia... Podemos pedir até o jurídico da casa, né? Porque eu pedi, inclusive, que ele fizesse um relatório. Ele só me comunicou, né, que está correto, que procede todas as informações que estão aí. Agora, se for preciso também, eu posso trazer um parecer jurídico com assinatura de advogado e tudo mais.
É preferível.
Tá, ok. Mas eu pediria que passasse uma cópia para todos os vereadores, por favor.
Vamos agora à leitura dos requerimentos. Antes, gostaria de saber se o Sandro Adriano dos Anjos está presente. Tinha feito inscrição para o uso da tribuna, não está presente. Próxima daqui 90 dias, segundo o regimento.
Presidente, representação, tá?
Fazer leitura das representações.
Representação 67 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação à senhora Andréia de Almeida Gondim, superintendente da CEMIG, a fim de que a mesma providencie a troca de lâmpadas queimadas na rua Manuel Francisco Gomes, bairro Bauxita. Essa representação é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, em votação.
Senhor presidente.
Aprovado por 11 votos.
A respeito da CEMIG, poderia dar uma informação, senhor presidente? Porque na quinta-feira, terça-feira passada, né, terça, a última reunião, foi nomeada uma comissão.
Sim.
Para que a gente tratasse desse assunto. Parece que foi até o Roberto Leandro, o vereador Roberto
Leandro,
que sugeriu
uma
comissão.
Não.
Não foi, não?
Não. Porque a gente ficou de pensar se seria uma audiência pública ou se já faria uma comissão, poder ir primeiro. Só que aí o vereador Roberto sugeriu que fosse numa instância maior.
Ah, sim.
E aí não ficou definido.
Sim, ontem eu estive conversando com o deputado Alencar, que se prontificou em marcar com o presidente da CEMIG, sou o Djalma Moraes. E foi, inclusive, marcada uma reunião para o dia próximo dia 18, às 10h30. Então, acho que seria interessante, inclusive, com a presença também do presidente, né, que a gente estaríamos conversando com o presidente da CEMIG, sou o Djalma Moraes. Seria o dia 18, às 10h30.
Está aí feito o convite do vereador, aos colegas vereadores, vereadoras. Mas é importante que vá, além do vereador Wander, outros vereadores, eu vou ver questão de agenda minha, se a gente tem já, se a gente pode ir lá no dia 18, mas caso não dê, é bom que vá outros vereadores e que leve essas reclamações, que está bem complicado, mas eu vou fazer o possível de ir lá nessa reunião, tá bom?
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Por que, sendo assim, então, não monta uma comissão de vereadores para estar indo? Pelo menos teria nomes certo de quem estaria indo.
Tá. A senhora gostaria de ir, vereadora?
Sim.
Então, vou nomear a comissão pelo vereador Alisson, que já manifestou aqui o desejo de ir, a vereadora Solange, o vereador Vander. Para ir, tem mais algum que queira aí? É. Então está mantida a comissão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos e que faça a leitura dos dois primeiros requerimentos do vereador Chiquinho, que necessita se ausentar por alguns minutos.
Requerimento 66 de 2013. O vereador abaixo-assinado requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja o presente requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal a fim de que seja informado a esta Casa Legislativa qual a política adotada pelo Executivo com relação à apreensão de animais no município de Ouro Preto, critérios, destinação dos animais, etc. Requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão,
presidente,
com a palavra vereador Chiquinho.
Eu queria até convidar a vereadora Solange e vereador Tiago Mapa e outro vereador, se for o caso, que quiser assinar junto com a gente, porque é necessário que a gente entenda essa política municipal, até para a gente cruzar com os dados com a política nacional, de um tema que até já chegou na casa, né? A vereadora Solange trouxe outro dia questões lá com relação ao abandono de animais e maus tratos em Amarantina, para a gente entender a política, qual que é a política do município, né? O que é a política da carrocinha? O que a carrocinha leva, não leva? Os cavalos ficam soltos? Qual que é esse contrato? Qual que é a empresa que executa? Para a gente poder ter todas essas informações.
Vereador, permite uma parte?
Sim.
Eu estive com uma ONG em Belo Horizonte, infelizmente eu esqueci dentro do carro. Eles mandaram até uma caneta para cada vereador. E essa ONG está disposta, foi a ONG que ajudou a Prefeitura de Belo Horizonte a fazer o castramento dos animais, que lutou lá. Eles me enviaram um projeto de lei. Eu gostaria até que a gente entrasse junto, vereador Solange, vereador Chiquinho, com esse projeto de lei. É o mesmo utilizado em Belo Horizonte, está funcionando. É o projeto, ele é completo, é desde a castração, de como recolhe o animal, e até a adoção depois desse animal. Eu tive sábado uma reunião com eles, e eles ficaram de estar vindo nessa casa, apresentando esse projeto para todos os vereadores, e convido os dois para assinar comigo esse projeto, para que a gente entre junto, porque esse projeto realmente tenha força aqui em Ouro Preto, e que ele aconteça. Sim. E não seja mais um projeto parado. Obrigado.
Estou à disposição. E hoje a gente sabe a dificuldade, que é até de deixar um animal para ser adotado. Quais os lugares que recebe esse animal? Né? Então, a gente precisa entender isso para essa casa, presidente, até fazer um trabalho na cidade, acho que de divulgação, né? E a gente ter uma cidade mais sadia, com animais bem cuidados, uma casa mais fraterna também. Obrigado.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 67 de 2013. O vereador que essa subscreve solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal solicitando informações sobre o repasse do Governo Federal no valor de R$ 6 milhões financiados pelo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas, os locais onde serão realizadas e intervenções através do repasse com seus respectivos valores e os projetos documentais. Justificativa. Como se trata de repasse de recursos federal, é importante a fiscalização por parte do Legislativo, uma vez que se trata de recursos vultosos que são de grande interesse da comunidade de Ouro Preto. Requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, o requerimento 67.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Nós todos sabemos que, nas últimas chuvas do ano de 2012, houve uma comoção nacional, até mundial, com relação a Ouro Preto, aquele deslizamento na área da rodoviária, e alguns compromissos foram traçados, tanto do ponto de vista do poder estadual quanto do poder federal. Alguns convênios foram assinados e esses recursos começam a chegar agora, nesse mandato, ao município. Então, esse requerimento é justamente para a gente entender desse montante de 6 milhões, que me parece que é o recurso como um todo que está vindo, para a contenção, quais são as encostas que estão incluídas. Né? E, ao mesmo tempo, chamar a atenção do município para o nosso plano municipal de redução de riscos. Eu sei que é uma intenção antiga do secretário Eduardo, estou com ele nisso, acho que a Câmara tem que estar. Nós precisamos planejar a cidade para a redução de riscos, né? E estar atentamente ligados a esse repasse que vem do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração, com relação a sanar essa ameaça de deslizamentos que a nossa cidade convive. E queria dizer aos vereadores, principalmente ao vereador Paquim, vereador Léo, que nós somos vizinhos ali, O nosso casarão do Viraçaia, histórico, desabou essa noite parte dele. É um casarão que está abandonado por todos os poderes públicos, começando pelo Poder Público Federal, porque ele é história, né, de um ente do século XVIII que se rebelou contra o sistema, que buscou outras formas para não pagar os impostos vigentes naquela época, que se a gente fosse hoje levar em conta, um quinto significa quantos por cento? 20%. Quanto que a gente paga de imposto hoje? A gente tinha que fazer outras inconfidências e muitas outras. E essa casa, que é um marco para a história da inconfidência, está desabando, está caindo. Então, precisamos urgentemente, vai aí o alô IFAM, alô prefeito, alô governador, alô presidência da República, porque não podemos deixar que a história do Viraçaia vá para o ralo. E aí eu estou pedindo aí aos vereadores para votar favoravelmente para que nós possamos saber a destinação desses recursos. Claro?
O seu alô para o prefeito até vale. Mas está provado que quem cuida dessa cidade... Está provado que quem cuida dessa cidade é o povo ouropretano. Essa cidade só é o patrimônio que é... porque o povo é que cuidou. Porque aí EFA e IFAM, nos últimos anos aí, só trouxe dificuldade para o povo de Ouro Preto, com a conivência do poder municipal. Então, tenho certeza que, da agora para frente, nós temos um novo tempo, uma nova história, não é? E nós podemos, nós, povo de Ouro Preto, cuidar do nosso patrimônio para que não aconteça como está ocorrendo aí com a Casa de Viraçaia.
O senhor está corretíssimo, o maior patrimônio da cidade são os ouropretanos que cuidam da nossa história. Mas o próprio projeto de lei que foi aprovado nessa casa, né, o projeto deixava claro que, de acordo com o decreto 25, toda a área tombada era de responsabilidade do IFAM. Então, eu deixo claro aqui que o casarão do Viraçaia está dentro de uma área tombada, serão milhões de reais necessários, e eu não posso desprezar aqui um órgão federal que tem recurso e rubrica do Ministério da Cultura para investir na salvaguarda da cultura nacional. Então, eu digo aqui, alô, IFAM, sim, porque não é apenas com o dinheiro do povo de Ouro Preto que essa obra tem que ser feita. Nós precisamos buscar dinheiro, até internacional, se for o caso. Precisamos é de não deixar o Viraçaia virar uma casa no chão.
Vereador, então, onde que é a parte do...
É a parte de trás do Viraçaia. Inclusive, amanhã...
Que é a rua Chico Rei?
Não. Oi?
Que é ela que dá pelo fundo lá da...
É. Se o senhor, a gente podia fazer uma visitinha lá, nós três somos vizinhos da casa, para a gente ver essa situação. Eu vou tirar algumas fotos também e trago para a Câmara na próxima reunião.
Temos um outro problema ali também, vereador, é a questão do fechamento da Igreja Nacional da Conceição, que é um outro nome, fugiu que dá. Também fechou o Museu do Aleijadinho.
Sim.
E qual que é o problema? Porque poder o povo rezar a missa, o que for, vai ali na Igreja das Dores e em outras igrejas que temos. Mas os turistas que iam fazer a visita ao museu não estão gastando mais naquela lojinha ali. Diz que o movimento da Semana Santa caiu 80%. Digo, nós tivemos lá em Brasília, foi falado também na liberação de um recurso para a restauração daquela igreja. Talvez nós poderíamos procurar alguém ali que administra aquele museu, porque eu acredito que aquele museu pode ser reaberto. A parte que deu o problema lá não é a parte lá do museu, não. Eu não entendi porque o padre quis que fechasse tudo. Está tendo problema ali, aqueles comerciantes que pagam seus aluguéis, que têm seus funcionários, porque turista não está indo lá embaixo mais, não. Só essa colocação.
Eu não concordo com o senhor. Hoje a gente sabe que o maior empregador de Ouro Preto hoje é o turismo. Mais que Novelis, mais que Vale, mais que Prefeitura, mais que o FOP, porque é muita geração de renda. E o lado do Antônio Dias era um lado que estava se revitalizando, né? Restaurantes foram abertos, cafés, né? Livrarias, casas de objetos artísticos, né? E isso nós estamos com sério risco, eu concordo com o senhor, e me disponho, caso o senhor queira, sentar com o cônego Luiz, né, que agora é o
pedi
novo...
Pediu o civis que dá Câmara poder estar marcando lá com o...
É diretor do Museu da Inconfidência. Presidente, eu vou pedir licença, senhores. Está tendo um encontro nacional dos corregedores em Ouro Preto, a abertura agora no Teatro Municipal. O presidente talvez vá dar uma passadinha por lá também, né? Nós vamos estar lá. Então, peço licença. e dizer que ontem nós tivemos uma reunião muito sadia, que foi totalmente combinada pelo Facebook, que hoje é uma novidade. Queria parabenizar o senhor. A casa hoje tem uma página no Facebook, um perfil, a comunidade já vem interagindo. E nessa reunião estiveram presentes o secretário de Obras, o secretário de Patrimônio, de Cultura e Patrimônio, o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, né, e o secretário de Governo, com alguns membros da comunidade, para discutir a obra do túnel e também o estacionamento e o centro de convenções, que há uma previsão de se fazer na área da Jacuba. Né, então, a gente deixou claro lá alguma preocupação da comunidade, que o Estatuto da Cidade deixa claro que todas as obras de grande impacto, principalmente obras em áreas tombadas, elas devem ser geridas em comunhão e em discussão com a comunidade. Então, faça-se necessário, sim. Eu digo aqui que não sou contra mobilidade, não sou contra ter um túnel com responsabilidade, e parece que esse é o encaminhamento, que essa é a tendência da questão, mas que a comunidade participe, porque ali há a intenção de um projeto que tem que ser feito ainda, né? Vai ser orçado esse projeto todo de 45 mil, acho que foi a informação que nos deram ontem, e a comunidade já está em polvorosa, porque no jornal, o que a imprensa vendeu? Ouro Preto terá túnel. Então, os estudos de fundação ainda precisam ser feitos, e os secretários se propuseram a sentar com a comunidade da Rua Nova, principalmente, que é debaixo da Rua Nova que esse túnel vai passar, e que a Câmara acompanhe isso. Então, convido a todos nós, vereadores, que estudemos o Estatuto das Cidades e que, sobretudo, participemos da Conferência Municipal das Cidades, né, que foi chamada. Inclusive, tem uma questão para resolver, presidente, porque a Prefeitura chamou, mas a sociedade civil também chamou. Então, fica feio para Ouro Preto ter duas conferências simultâneas. A gente tem que pedir ao líder que leve esse recado, para que haja essa harmonia entre sociedade civil e poder público, e que nós participemos e entendamos um pouco a cidade do ponto de vista também dos arquitetos, dos engenheiros e de quem vai pensar o urbanismo na nossa cidade, para não acontecer casos que a gente vê aí. Outro dia eu estava passando ali, descendo do Cefete, né, tem um bequinho ali, para baixo daquele onde se coloca aquele outdoor, para cima um pouquinho dali, um bequinho que eu fiquei pensando, se alguém mais gordinho, assim como a gente, passa mal lá dentro, o SAMU não tem nem como chegar para tirar essa pessoa de lá. Então, é necessário pensar a cidade que a gente vive com mobilidade, com regras, com regulação.
Isso conclua, vereador.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Em votação, aprovado por 12 votos o requerimento.
Requerimento 64 de 2013. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao secretário de Obras, o senhor Eduardo Evangelista, a fim de que ele compareça a esta casa para prestar esclarecimentos sobre as obras que já foram licitadas e as que serão licitadas. Esse requerimento é do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, o requerimento. Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 65 de 2013. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes ao transporte escolar dos estudantes ouropretanos que estudam na cidade de Conselheiro Lafaiete e Itabirito. Tal solicitação se justifica a pedido dos estudantes que precisam se deslocar para as cidades de Itabirito e Conselheiro Lafaiete com o objetivo de frequentar uma faculdade. Requerimento do vereador Nicodemos.
Em discussão, requerimento número 65 do vereador Nicodemos. Com a palavra, vereador autor.
Esse requerimento a gente fez através dos alunos, eles ficam cobrando a gente, Nicodemos, olha lá o transporte para nós, que foi dito que ia ajudar no transporte, entendeu? Estão pagando R$300, o menino falou que estava pagando R$300, né? Esse transporte aí para Lafaiete, Itabirito.
Permite uma parte, Itabirito, vereador? Eu até fiz uma indicação no começo, foi minha primeira indicação, pedindo transporte gratuito para todos os estudantes que estudem num raio de 100 quilômetros de Ouro Preto. Não só de Conselheiro Lafaiete, Itabirito, mas sim Belo Horizonte, Mariana, pedindo para todos. Então, eu gostaria de assinar com você para a gente reforçar isso e que realmente o prefeito atenda. A informação que eu tenho, vereador, é que já está fazendo o cadastro na Secretaria de Educação e que esse transporte, em breve, o prefeito Zé Leandro vai estar ajudando quem tem renda menor com uma ajuda de custo. Espero realmente que saia do papel e aconteça. É um ganho para todos nós. Gostaria de assinar com o senhor, vereador, se Vossa Excelência permitir.
Uma parte, vereador Nicodemos. É, a preocupação de Vossa Excelência, vereador Nicodemos, é também do vereador Roberto Leandro, da mesma forma que já a indicação também já encaminhada pelo vereador Tiago, mas é só para lembrar a todos que é um compromisso, não é, do doutor Zé Leandro, de possibilitar essa ajuda a todos os estudantes. Isso foi também um compromisso que está estampado no programa de governo deles, faz parte do programa de governo, que vem de encontro ao desejo aí do vereador Tiago, do nosso desejo, de Vossa Excelência também. Né? É, realmente está numa fase de cadastro, levantando toda a demanda, para que pudéssemos, a partir daí, ver se o orçamento vai comportar. Não é? Mas esse compromisso está de pé, enquanto o líder do governo, o presidente também já tem cuidado disso junto do secretário César, esse estudo, tão logo o cadastro seja todo levantado, não é? É, estará sendo feito aí uma comunicação com todos os estudantes cadastrados e com essa Casa Legislativa.
Pois aí, então está esclarecido e essa parte está resolvida. Outra coisa que, a gente, que eu quero questionar aqui é a respeito desse casarão aqui no Hotel, do Rosa, no Hotel da Laje. O casarão ali está tá com os andaimes ali na rua. Está extravagando a rua ali há três anos. Se esse tempo aí não deu para dar um acabamento na frente daquele casarão, 5 anos também não vai dar, nem sei, nunca vai dar, entendeu? Então a gente está, né, vendo como é que faz com a direção ali, o encarregado, o que for. É obra legal, tudo bem, tem, né, tá a estrutura, beleza, tudo. Mas é, né, tá aquilo ali há quanto tempo? Não poderia dar um acabamento na frente do prédio ali, né? E recuar, tirar os andames, deixar na lateral, nas partes internas. Né? Ajudava muito o trânsito ali, porque está complicado o trânsito. Caminhão, por exemplo, não passa. Mesmo um saco menor, se passar um pelo outro, é meio difícil. Então a gente pede, né, quem está na direção ali para que veja o que pode fazer. Obrigado.
Continue a discussão, até bem colocado pelo vereador Nicodem, vereador Paquim manifestou e pode. É, no mandato passado tinha feito uma colocação aqui, a gente foi até criticado pelo empresário, dono daquele imóvel lá. Aí passou da hora também da fiscalização de postura, mandar retirar aquele tapume lá. O sujeito acha que é dono da cidade, não é dono da cidade, não. Tem quase 5 anos já que aquele tapume está ali na travessa, ali nas lajes, naquele fechamento ali, e está problemático. E nós tínhamos que fazer aqui uma representação, não digo uma representação, nós tínhamos que, talvez, até sugerir uma comissão para procurar o serviço do Departamento de Postura para que manda retirar aquele tapume ali das lajes. Já tem aquele casarão ali antigo, mas tem 5 anos que não tira ele. Então, por que, que não fez uns tapume que ficam altos? Aquele baixo está atrapalhando demais o trânsito ali. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Vereador presidente, é para manifestar que concordo com Vossa Excelência. Acho que nós já deveríamos até encaminhar através da mesa diretora essa comunicação ao Departamento de Postura e à Secretaria de Obras para que tome providência, porque realmente aquilo ali é um transtorno.
Então, ô, presidente,
pois não, vereador.
Eu queria pegar um gancho no que o senhor está falando do Código de Postura e, se eu estiver errado, equivocado, vocês me corrijam. Aquele terreno que tem indo para o hospital, na Zé Moringa, ele é particular, não é verdade? Ele está todo tomado de mato. Não é a postura também que tem que fiscalizar esse tipo de ocorrência?
Também é.
Pois é, se realmente for uma comissão formada por esta casa, eu gostaria de fazer parte e levantar outros problemas além desse do tapume. Porque para ter um terreno daquele tem que ter um baita de um dinheiro aqui em Ouro Preto hoje. Não é possível que esse pessoal, o proprietário, não tenha dinheiro para fazer a capina ali. Aquilo está prejudicando o acesso daqueles que precisam chegar até o hospital. Pode falar, vereador.
Uma parte, vereador. Mas só para informar que, outro dia, dando uma volta aí com...
E que a prefeitura não é responsável pela capina, né?
Mas o Departamento de Obras está providenciando uma comunicação para todos os proprietários de lotes que estão aí, não é, sujos, abandonados, literalmente, não é? Dando a eles um prazo determinado para que eles o façam. Eles não fazendo, a prefeitura vai fazer. Há uma possibilidade até da prefeitura fazer, cobrar por isso, claro, né, e lançar isso na dívida ativa.
Esse nosso perame, eu lhe agradeço, presidente. Saiu um pouquinho do assunto, mas acho que é pertinente.
Em discussão, requerimento do vereador Nicodemos. Em votação. Aprovado por 11 votos. Próximo requerimento.
Requerimento 68 de 2013. O vereador que essa subscreve solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo informe a esta Casa Legislativa o motivo pelo qual o muro de arrimo ainda não foi construído na rua Cristo Operária, bairro Alto da Cruz. Esse requerimento é do vereador Paquinha.
Em discussão, requerimento do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, para até, senhor presidente, esse muro é um muro muito importante porque ele interditou a rua. Os moradores fizeram lá uma encosta com eucalipto e colocou tauba, mas está perigoso demais, porque os carros estão passando a mesma coisa. É uma obra de emergência que já era para ter feito. Já tem 3 meses, tem 2 meses. Um dia caiu, o vereador Roberto passou lá, viu a situação. Então a gente pede ao secretário que manda brasa e resolve esse problema pessoal da rua Cristo Operário. Muito obrigado.
É, e lá eu conheço bem, tem dezenas de moradores naquela rua, e realmente é uma obra de emergência. Né? Não entendi ainda por que a secretaria e a prefeitura, no geral, não mandou fazer aquela obra ainda. Se é uma obra de emergência, talvez pode ser porque é uma obra pequena, né? Por isso que a Império não interessou. Mas, se fosse uma grande, complicado. Aquela rua, Cristo Operária, está... Está triste. Acesso, acabou o acesso lá. E aquilo que os moradores fizeram lá, tiveram que fazer uma gambiarra, mas que está quebrando o galho, mas aquilo pode gerar até um acidente. Talvez teria que ligar para o DUI depois da reunião, vereador, e pedir que faça uma providência, porque se é emergência, é uma semana e pode mandar empreiteiro. Contrataram um punhado de coisa de emergência aí. Obra, aquela obra da rua Cristo Operário, no bairro Padre Faria, é uma obra de emergência. Aquela, a Câmara não será crítica a ela, não. Uma obra barata ainda de 20
não
mil.
Só ela, mas também foi trazido aqui na terça-feira. Nós já cobramos também lá no bairro Saramém, né, e dentre outros pontos aí que estão. Mas estaremos reiterando, não é, essa solicitação de urgência ao secretário Du, não é, para que ele dê esse comando, se ele ainda não tiver dado. Não é? Porque toda a ação, seja dos funcionários ou seja de qual for a empresa, tem que ser dada através da Secretaria de Obras.
Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos. Nós vamos passar para a palavra dos oradores. Amanhã terá a visita dos vereadores... às 14 horas, alguma coisa porque o vereador Chiquinho foi no lar hoje, alguém avisou para ele que seria hoje a visita. Ele chegou lá e perguntou por que eu não estava lá ainda. E fui para lá. Depois nós fomos comunicados que as visitas dos vereadores no lar São Vicente de Paulo é amanhã, às 14 horas, do vereador Tiago, Dentinho, Solange, Zé do Binga, Dudu, Vander, Chiquinho já foi, e Gugu, no lar São Vicente de Paulo. Nós estivemos lá, eles passaram para nós sobre o déficit que tem lá do asilo. Desde dezembro do ano passado, o lar São Vicente de Paula já há um saldo de R$ 54.229.000, que o querido lar São Vicente de Paula. E, segundo o vice-presidente, o senhor Geraldo, ele disse para nós que essa situação hoje ele mostrou para os vereadores, vai mostrar para os senhores também, amanhã, é importante sim que a Câmara faça essa visita lá, que está ficando insustentável. Porque o gasto hoje tem 45 funcionários lá em São Vicente de Paulo. E eles têm alguns aluguéis que gira em torno de R$ 4.000 ou R$ 5.000 que eles recebem mensal. Se continuar da maneira que está, vai ter que fechar o lar São Vicente de Paula. Desde o ano passado, deve R$ 54.000. Hoje já está em torno, ele nos deu uns documentos lá, já está em torno de R$ 75.000. E eu fiz contato na Secretaria de Assistência Social. O que está faltando para caminhar mais agora esse convênio, porque hoje é um convênio que a Prefeitura faz. O governo passado pagava 3 mil, depois passou para 11 mil, depois voltou para 6 mil. Repassava lá São Vicente de Paulo. Hoje tem 69 pessoas lá, 69 pessoas idosas. E é um serviço contínuo. Lá é 24 horas, lá é mais ou menos quase como um hospital hoje, cuidar de idoso. Né? E tem 45 funcionários. Então, um prédio daquele tamanho, tanta gente, 45 funcionários. Se for olhar bem, está até um número baixo de funcionário ainda. Mas precisa da ajuda da comunidade de Ouro Preto, além dos serviços públicos. E o contrato agora que a prefeitura vai fazer com o Lar São Vicente de Paulo, para 12 meses, é de 180 mil, 15 mil por mês. Tem um problema sério quando chega em dezembro e dobra lá o custo poder manter aquela entidade, porque tem 10 terceiro e tudo. A gente sugeriu lá que a Câmara, na hora que tiver aí a sobra do recurso no caixa já, repasse ao município 15 mil para que, em vez de em dezembro a Prefeitura repassar 15 mil, que passe 30. E só que eles têm urgência que essas primeiras prestações, ao invés de começar a pagar agora em abril, que pague retroativo a fevereiro e março, e mais abril, para pagar 3 meses no valor de 45 mil, para que eles possam dar uma suspirada. Como que uma entidade daquela pode ficar com um déficit de 70 e tantos mil reais já com 3 meses? Mas já tem 50 e tantos desde o ano passado. É uma entidade séria. O problema lá, vereadores, é que a maioria da alimentação que tem no Lar São Vicente de Paulo hoje no asilo é de doação. A comunidade de Ouro Preto doa muito alimento para o Lar São Vicente de Paulo todo mês. Alimento, alguns doam alguns medicamentos, material de limpeza doa muito. Porém, a folha gira bem alta pelo número de funcionário que tem. A folha não tem escape. Tem FGTS, tem um custo enorme, que mais ou menos quase 40 mil reais. 30 mil e mais FGTS, gira quase 40 mil reais. E o que eles têm de arrecadação tem meses que dá, e mais outros gastos contínuos que tem também lá. Energia elétrica, telefone, posto de gasolina, poder manter aquelas ambulâncias que tem lá, aqueles carros social. Então, gasta-se mais ou menos, não gasta tanto, senão, devido à importância que eu lá. Então, se a comunidade, se o serviço, se a prefeitura e o povo de Ouro Preto não continuar abraçando aquela obra maravilhosa, nós teremos um asilo do passado aqui, vai ter que fechar, porque não aguenta manter. Então, a gente clama aí à prefeitura, e os próprios vereadores e mais a comunidade de Ouro Preto que continua ajudando aquela casa, senão vai ter que fechar. E não podemos deixar o lar fechar, não podemos. O que for preciso para a Câmara fazer, nós vamos estar junto aí, junto com os vereadores, mas o prefeito falou que não vai deixar fechar, o prefeito Zé Leandro falou que não vai. Tem esse problema também de repasse, porque se tiver que repassar, tem várias entidades em dificuldade aqui em Ouro Preto hoje. Uma delas é o Lar São Vicente de Paulo. O orçamento da prefeitura também não comporta ajudar tanto que nem precisa, porque são N outras que precisam. O município já está fazendo papel. Se o governo passado passava 11, depois voltou para 6, o prefeito Zé Leandro agora já autorizou 15 mil. Já melhorou muito. Mas há um déficit anterior de 54 mil, e isso vem subindo todo mês. Nós vamos estar conversando com os colegas vereadores na semana que vem, e vamos estar sugerindo alguma modificação nesse contrato para ver o que a Câmara pode devolver ao município, ou menos para fazer um paliativo lá. E está aqui em minhas mãos a cópia, se alguns vereadores interessarem, eu vou passar a cópia para o vereador Tiago, vereadora Solange, vereador Vander. Cópia disso aqui, vereador Zé Dubinga, vereador Roberto Leandro, vereador Paquinha. Vereador, todos os vereadores que estão presentes aqui, que necessitam dessa cópia. E conversem bastante lá e façam visita, que falo para vocês. Quando a gente, mesmo com esse problema aqui, quando a gente faz visita no asilo, é a gente que recebe. Paz espiritual. Aquela obra lá é uma obra maravilhosa. Né? Maravilhosa. O que o asilo pode gastar hoje com a pessoa idosa, do salário deles, é 70% do salário. E custa poder manter o idoso lá em torno de R$ 1.000 por mês. Um preso custa R$ 2.700. Então, a gente vê como é que a coisa no Brasil ainda precisa de avançar mais. Gasta-se R$ 2.700 com o preso. E com o idoso custa R$ 1.000. Ele paga 400 e pouco do seu benefício e os outros 30% fica depositado numa conta. Porque isso está... Isso é uma coisa que está ligada no Estatuto do Idoso. Quando o asilo precisa desse dinheiro, eles podem retirar, mas tem que depositar novamente. Por quê? Tem algumas famílias, quando o idoso morre, as famílias acreditam que alguns vão lá reivindicar e é direito deles esses 30%. Aí é uma picaretagem muito grande, né? Se eles não cuidou do idoso, por que tem que ir lá retirar do asilo depois 30%? Aí depois fala com o vereador Léo Feijoada, é polêmico de falar essa coisa. Não! Se é o Lar São Vicente de Paulo que está cuidando do idoso, esse 30%, a família não tem que ir lá buscar ele, não. Tem que ficar lá no fim dado a vida do idoso. Mas tem gente que se acha no direito e tem umas leis doidas nesse Brasil nosso, nesse estatuto também. Está errado. Por que tem que segurar 30%? E quando ele falece, se a família requer, tem que devolver para ele? Não tem que devolver. É 100% do salário, tem que ficar. É como a gente não é deputado federal e não é esses corregedores da justiça que cria essas coisas. Loucura isso. Não fica lá. Depois tem o custo ainda do próprio funeral, vereador Solange, que o asilo tem que ajudar a bancar. É um absurdo uma coisa dessa. É lamentável. Há algumas leis. Então está aí dado o recado. E... Na semana que vem, nós vamos estar chamando alguns vereadores para ir com a gente na Secretaria de Assistência Social, para a gente sugerir lá essa melhora nesse repasse, além desses 15 mil mensais que o prefeito Zé Leandro autorizou. E, para adiantar mais o processo, está precisando que o Conselho Municipal de Assistência Social autorize o repasse. O Conselho, até ontem, não tinha reunido ainda. Talvez agora... que a Rádio Câmara tem uma extensão, chega em muitas casas, deve ter alguém ligado a esse conselho que já deve provocar essa reunião para que eles autorizem esse repasso.
Vereador Léo,
pois não.
É muito rico essa oportunidade, você coloca a questão dos conselhos, não é? Eu vejo que os conselhos precisam perceber, não é, que projetos sociais dessa envergadura, mesmo que a entidade, às vezes, fique em falta com alguma coisa, nós precisamos ter a compreensão que o sistema não pode parar. Os repassos não podem parar. Né? Então, que todos reflitam de fato. E me dirijo agora a todos os conselheiros que compõem aí, né, os conselhos do município de Ouro Preto, desde este, do social até o da educação, e passando por todos, que realmente façam e desenvolvam um trabalho pensando... no bem-estar das pessoas. Era isso.
Peço ao secretário faça a leitura dos oradores.
Dentinho da Rádio, requerimento 207 de 2013, requerimento 209 de 2013 da vereadora Solange, 210 de 2013 do vereador Luiz Gonzaga, 211 de 2013 do vereador Tiago Mapa, 212 de 2013 do vereador Wander Albuquerque, 213 de 2013 do vereador Alisson Gugu, 214 de 2013, do vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu vou pedir licença para me ausentar, pedir desculpas aqui aos ouvintes, aos presentes, porque hoje é o meu último dia de prova lá na UFOP.
Desse período,
aqui, a partir de amanhã, entramos de recesso para um novo ciclo, se Deus quiser, daqui a 15 a 20 dias.
Boa sorte, senhor vereador.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Com a palavra, vereador Edson.
Aqui, cadê ele?
Retirado. Com a palavra, a vereadora Solange.
Senhor presidente, eu vou aproveitar aqui essa palavra de oradora novamente para falar do cuidado que nós temos que ter aí com a dengue, principalmente agora nessas épocas de chuva, gente. E bem pontuado aqui pelo vereador Alisson Gugu, questão desses lotes. Não é lote sem dono, lotes que tem dono, terrenos que tem dono. Então esse mato está guardando aí latinhas, tampinhas que reserva a água e o mosquito da dengue está proliferando aí na nossa grande Ouro Preto, gente. Então, novamente, eu estou aqui frisando o perigo que tem o mosquito da dengue. Então, peço às pessoas para estar aí de olho nos quintais, nas plantinhas, aonde quer que seja que possa estar armazenando água. E agradecer aqui, né? Graças a Deus eu tenho algo para agradecer. Ao pessoal aí da limpeza, que foi em Amarantina e limpou hoje a creche, Cantinho da Criança. Amém. Muito obrigado. E a passarela também ali, onde o pessoal de Amarantina caminha. Falta roçar, não sei se eles roçaram hoje. Mas que bom que começaram a limpar aí. E espero que continue. Boa noite a todos e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Luiz, retirado o pedido do autor, retirado do vereador Tiago Marco, não está presente. O vereador Wander retirou também. O vereador Uácio Gugu também retirou. Então, eu vou convidar o senhor segundo secretário, vereador Maurício Zacarias, que faça a leitura da chamada final para nós.
Alisson Gugu, Dodô Gonzaga, Dantinda,
presente.
Chiquinho de Assis, José do Binga,
presente.
José Maria Germano, Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, presente. Robertinho,
presente.
Maurílio Zacarias, presente. Nicodemos,
não, só no que vem.
Solange Esteves,
presente.
Tiago Mapa e Wander Luz,
presente.
Presente. Solange, o que?
Presente.
Em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, declaro encerrado essa reunião. Paquinha está presente.